Let's go. You know it's baby nigga. Fuck with me, but I don't got the time. I just hopped off a private plane and went and hopped on 85. Go cut my chauffeur, bitch, cause I don't like to drive. Me and Suburban's back to back and we gon' fill them up with vibes. Fill them with vibes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o 49ers de Boteco. Vamos comentar hoje a semana 2, né? A vitória de San Francisco no último domingo em Nova York contra os Jets, 31-13. Hoje eu tô aqui com o Matheus Dutra e com o Breno. Rapaziada, é com vocês.
Boa noite, rapaziada. Breno aqui, muito bom estar com vocês de novo. Vamos comentar aí essa vitória do 49ers, essa vitória com sabor amargo, principalmente por causa das lesões.
Não, exatamente isso, foi a vitória mais triste que eu já presenciei como torcedor do 49ers, mas enfim, vamos discutir hoje como é que foi essa partida contra o Jets.
Vamos, antes da gente entrar nessas situações aí complicadas de lesão que a gente teve nessa partida, que foi completamente atípica, né? Eu acompanho já o 49ers aí há um pouquinho mais de uma década e nunca tinha presenciado isso, e nem em jogos de outras equipes, que eu me lembro, né? Mas vamos aos números da partida aí. O Garoppolo jogou só o primeiro e o segundo quarto, né? Ele sofreu uma lesão ali, uma entorse no tornozelo, né? O Garoppolo 14 de 16, 131 jardas e 2 TDs. Nick Mullens entrou depois do intervalo, 8 de 11, 71 jardas e uma interceptação. Acabou não conseguindo conectar nenhum TD aí. No jogo corrido, os destaques, a gente pode falar com o Tevin Coleman, com 14 carregadas para 12 jardas, né? Na realidade, ele teve um número bastante aí, um número grande de carregadas, mas acabou não desempenhando bem. Jared McKinnon, 3 carregadas, 77 jardas e 1 TD. Raheem Mostert também, que se machucou antes do intervalo, 8 carregadas, 92 jardas e 1 TD. Recepção aqui, a gente acha que o principal é o Jordan Reed, né? 7 recepções, 50 jardas e 2 TDs. No primeiro tempo ali, o Garoppolo procurou bastante ele. Rapaziada, vamos, antes da gente falar das lesões aí, vamos comentar um pouquinho como foi o jogo sem as lesões, etc. Antes das lesões, né?
Então, eu acho muito que essa análise que a gente vai fazer do jogo, a gente pode dividir ela pré-lesão do Jimmy Garoppolo, que foi ali a primeira, né? Antes do Bosa, Solomon Thomas, etc. E pós. Então, analisando o pré-lesão do Jimmy Garoppolo, e começando a análise por ele, eu achei que foi um jogo bem convincente do nosso quarterback. Depois do primeiro hit, né, que ele toma ali, que ele sente o tornozelo, ele continua jogando com certa maturidade até, e até toughness, né? Foi um jogo de durão, ele conseguindo se manter e fazendo jogadas, inclusive numa jogada importante ali, na última campanha do primeiro tempo, ele conseguindo rolar para fora do pocket, fazendo a conexão. Então, foi um jogo muito maduro, o Caião deu aí os stats dele. Foi um jogo que me anima, principalmente até porque aí já dando aí a notícia da lesão, né? O Garoppolo, ele pode ser que jogue no domingo, né? A gente vai falar disso mais pra frente, mas enfim, essa atuação dele me anima.
Breno, aproveita que você tá com a palavra aí. Eu sei que você tá com a lista aí de lesionados, já vamos dar uma passada então, porque aí já fica um pouquinho mais fácil aí, já dá a munição pro Dutra também já vir com o comentário dele.
Vamos lá, vou tomar um fôlego porque a lista é longa. Jimmy Garoppolo, lesão no tornozelo, pode ser que jogue no domingo, provavelmente a confirmação sai na sexta-feira, mas ainda está incerto. Tevin Coleman vai ficar umas semaninhas fora aí, o status dele estava multiple weeks, né, algumas semanas fora. Raheem Mostert já está confirmado, fora do próximo jogo. Nick Bosa e Solomon Thomas, os dois tiveram rompimento do ACL, né, lesão de season ending, não jogam mais essa temporada.
Cruzado.
Cruzado, né? Cruzado anterior.
Cruzado.
Exatamente. O Dee Ford, que já tinha alguns problemas no pescoço, descobriram, na verdade, que esses espasmos no pescoço era decorrente de um problema maior nas costas e está indeterminadamente também fora dos planos de São Francisco para as próximas semanas. Dre Greenlow teve uma lesão na coxa, ainda não se sabe se ele joga domingo ou não. Richard Sherman, ainda lesionado, provavelmente volta na semana 5 contra os Dolphins. E o George Kittle tem chances de jogar no domingo. Só para deixar claro aqui, o Richard Sherman, ele volta, eu falei, né, provavelmente na semana 5 contra o Dolphins. Então, essa aí é a lista.
É complicado, né, cara? Dá até uma tristeza ver tanto nome e tanto nome de jogador bom, cara. Enfim, mas voltando ao jogo de domingo, eu vou pegar um gancho no que o Breno falou. Ele separou o jogo em duas partes, em pré-lesão do Garoppolo e pós-lesão do Garoppolo. No pré-lesão do Garoppolo, eu não tenho como não dar um destaque positivo pro nosso queridão Jordan Reed, que jogou, foi uma grata surpresa. Eu achava que no primeiro momento ele não ia ter tantos snaps assim no primeiro time, com a lesão do George Kittle e tal, porque o Ross Dwelly já era um tight end, estava no time há mais tempo, desde o ano passado. Tanto é que na semana 1, quando o George Kittle saiu, quem entrou para substituí-lo foi o Ross Dwelly, não foi o Reed. E ele chega na semana 2 e tem boas recepções, tirando os touchdowns. Ele teve boas recepções em jogada-chave, converteu terceiras descidas. Ele teve aquele touchdown muito bonito, inclusive, que ele pula um defensor. Tem um bloqueio muito bom do Trent Taylor também, salvo engano. O segundo TD foi ele sendo maior que o safety estava marcando ele, então é um ponto positivo para ele. O outro ponto positivo que eu coloco aqui é do Jimmy Garoppolo. Eu critiquei muito ele na semana passada e seus erros de execução, e muito na conta dele a nossa derrota na semana passada, mas ele mostrou muita, não sei a palavra certa, mas vamos dizer maturidade nessa semana 2. Aquela velha máxima dos quarterbacks que tem que ter a mente apagada a cada jogada, que é a próxima jogada que importa. Então ele fez isso com o jogo passado, esqueceu tudo, jogou muito bem no domingo passado, desculpa. Quase não errou nenhum passe, se não me engano ele errou 2 passes de todos que tentou. Lançou 2 touchdowns. Isso mancando, não conseguindo andar direito depois da lesão dele. E o Raheem Mostert teve aquele outro grande TD, cara. 2 semanas seguidas com TD de mais de 70 jardas, é interessante esse início de temporada dele. Pena que se machucou e vai perder algumas semanas. E no pós-Garoppolo, no pós-lesão do Garoppolo, no caso, ofensivamente falando, eu dou um destaque pro Jack McKinnon, que ele teve um TD sendo guiado nas campanhas guiadas pelo Mullins, e ele converteu uma terceira para 31. Não sei se vocês lembram dessa jogada, que foi muito, para mim foi a jogada do jogo, ele convertendo a terceira para 31 no início do terceiro quarto, salvo engano. Mas é isso, mais pra frente a gente fala de lesões e eu volto a falar.
Caião, só para dar uma comentada em cima ainda do que o Dutra falou sobre o Jimmy Garoppolo nessa maturidade, eu tô com um dado aqui. Essa é a 5ª vitória em 5 jogos do Jimmy Garoppolo pós-derrota. Ou seja, no jogo seguinte à derrota, o Jimmy Garoppolo tem 5 vitórias e nenhuma derrota. Eu acho que isso mostra muito a capacidade até psicológica dele, né, de conseguir se recuperar. E a gente vê isso também no micro. Ou seja, dentro dos jogos, a gente vê muito em campanhas, depois que o Garoppolo é interceptado, na maioria ele volta lá e faz o touchdown, ou consegue marchar abaixo no campo e fazer uma campanha boa que, enfim, pode terminar em touchdown ou field goal. Então, o que me anima muito também é que o Jimmy Garoppolo, a gente consegue ver nele essa capacidade de dar a volta por cima e conseguir conduzir com muita maturidade o 49ers a recuperar, né? Seja de uma interceptação, seja de uma derrota, tanto no micro quanto no macro, a gente vê essa capacidade de recuperação psicológica do Garoppolo.
Eu acho que a palavra para isso aí é resiliência, né? Ele é um cara, parece um, exatamente, cara muito resiliente. Acho que ele me parece um cara bastante resiliente, um cara bem focado ali, entende quando não vai bem e quando precisa dar resposta. O Dutra, já emenda aí pra gente, você falou bastante dos destaques ofensivos, emenda aí com os destaques da nossa defesa, né? Porque eu acho que foi um bom jogo aí da defesa. Eu vou dar o meu pitaquinho aqui, eu gostei bastante da nossa linha defensiva, que foi perdendo ali nomes durante o jogo, né? Mas mesmo assim, eu acho que se portou aí muito bem, pressionando o Sandarno, conseguindo ali amenizar o jogo corrido com o Frank Gore. Dá um pitaquinho aí da nossa defesa, e na sequência vai que vai, Breno.
Então, Caio, para mim, mais uma vez, apesar das lesões, um nome me surpreendeu novamente. Na semana 1 jogou bem, na semana 2 continuou fazendo jogadas, que foi o Kerry Ryder. É um cara que eu não esperava muito, confesso, não é um cara que é novo na liga, nem nada, e do nada apareceu fazendo 53 e tendo snaps constantes. E novamente, eu não sei se ele teve sack, ele não teve sack esse jogo, mas teve algumas pressões, alguns tackles também, e enfim, estava sempre aparecendo. Além dele, o Fred Warner jogou muito bem, mas ele, enfim, a gente já sabe da qualidade. Eu gostei muito do Fred Warner, inclusive, na cobertura de passe. O ataque do New York Jets estava usando muito, correndo com packages muito pesados nas duas primeiras descidas, e na terceira descida tirando o tight end, espalhando a defesa. Então, isso fazia com que as rotas curtas deles funcionassem mais, aquelas jogadas de pick routes e coisas assim. E tanto é que no começo do jogo, algumas campanhas dele foram até bem longas, convertendo terceira descida assim, eles corriam duas vezes, chegavam numa terceira para três, e vinha uma rota out e era recepção para first down. Aí teve isso algumas vezes no começo do jogo, e o Fred Warner se mostrou muito bem em parar esse tipo de jogada. Inclusive, na primeira campanha do Jets, ele conseguiu bloquear o passe, não, defender o passe no tight end, no wide receiver do Jets, e enfim, forçou o punch para eles. Então, para mim, os dois destaques foram o Fred Warner e o Kerry Ryder. E enfim, eu não queria dar um destaque negativo pro Witherspoon, mas ele cedeu algumas jogadas sim. O TD que o Jets fez em cima dele, apesar de já ser o famoso terrão, foi em cima dele também. Mas eu vou dar vou passar pano pra ele hoje, não vou dar destaque negativo, porque o jogo tava decidido, e apesar de algumas recepções que ele cedeu, não foi nada impactante pro resto do jogo, não.
Bem, eu acho que a análise que o Dutra fez foi bem completa. Só vou dar a adição aqui do Jimmy Ward. Eu acho que ele fez uma partida muito, muito sólida. Ele teve 3 tackles e 3 assistências, né? Então totalizando 6 tackles que ele participou. Um jogador muito físico que parece que jogo a jogo, né, ano a ano, vem melhorando e realmente se firmando como um safety muito seguro. É um safety que é capaz de realmente jogar em qualquer franquia aí da NFL. Graças a Deus está no 49ers. E enfim, eu realmente estou muito animado com a nossa dupla de safety. E aí agora também entrando já um pouco mais na minha análise do pós-lesão do Garoppolo, eu achei que o Nick Mullens ele foi até bem exigido pelo Kyle Shanahan. Teve uma interceptação, mas eu acho que o Nick Mullens é um backup de qualidade, que ele consegue entrar e manter o ritmo do jogo rolando. Eu gostei bastante do Jerick McKinnon também. Eu gostei do Brandon Ayuk. Até queria que o Caio e o Dutra também falassem sobre. Ele apareceu com 3 targets, 2 recepções. Ele teve um drop, né, e tal. Mas eu achei que foi um jogador que apareceu bem. E também fazendo algumas movimentações ali pré-snap. Teve uma jogada que foi até uma boa corrida do Mostert ou do Tevin Coleman, eu não vou lembrar agora, que o Ayuk, ele passa como se fosse fazer um end around, né? E aí acontece o fake e o running back consegue uma boa corrida. Então eu acho que o Ayuk é um jogador que cada vez mais pode ser aí integrado ao plano ofensivo de jogo, um jogador muito dinâmico. Ele também consegue dar essa profundidade no campo. Então estou bem animado para ver o que vem por aí do Ayuk. E também gostaria de falar um pouco sobre o Kendrick Bourne. Teve 5 recepções. Eu acho que o Kendrick, ele também teve um drop, mais no início do jogo, mas no geral foi um recebedor bem consistente. E acho que apresentou uma certa segurança ali, tipo, de conseguir realmente suprir esses desfalques que a gente teve no ataque. Tanto do George Kittle, né, que aí no caso o Jordan Reed supriu bem. Embora eu acho que assim, o Jordan Reed foi super bem. Mas o Kittle faz muita falta, porque é um estilo de jogo muito diferente. O Jordan Reed é até mais ali um red zone target, é um jogador menos dinâmico. O Kittle é tão dinâmico que ele corre com a bola, né? A gente consegue colocar ele no backfield, a gente consegue colocar ele de tight end, a gente consegue colocar ele no slot. Então, eu fico, sim, muito animado com a presença do Jordan Reed, né, nessa substituição ao Kiro, digamos assim. Mas não é a mesma pegada.
Pra mim, é aquela linha tênue, né? O Jordan Reed é um ótimo tight end, mas o Kiro é o melhor da liga, sabe? Ele é um cara que você pode coloca pra fazer tudo, ele é um dos melhores da liga bloqueando, aí...
Sim, sim.
É complicado fazer uma comparação.
Mas eu digo nem que... eu não digo nem questão de ser melhor, ou eu tô falando até mais questão de estilo de jogo, sabe?
Sim, sim. Não, eu concordo com você. Inclusive, pra mim não. Eu acho que pra mim isso já é meio que... Era pra ser o nome, não sei se é. Mas o Kendrick Bourne hoje... É o melhor wide receiver do nosso time. Tá, ele pode não ser não, exatamente. Você não jogou ainda, então tá falando hoje, especificamente hoje. Ele pode não ser o mais talentoso, mas hoje ele é o que tá desempenhando melhor a função dele e o que ele precisa fazer em campo. Convertendo terceira descida, fazendo aquele cara que faz aquelas jotas intermediárias e consegue a recepção, inclusive como recepções contestadas. Eu achei que faltou para ele uma recepção num passe longo do Garoppolo, acho que eram umas 40 jardas, que a bola foi na mão dele, mas ele não conseguiu pegar. Mas fora isso, ele tem se mostrado bem, ele tá correndo rotas muito bem, uma coisa que me surpreendeu muito desde que ele chegou na NFL, e eu acho que esse é um dos fatores que segura ele no time, que ele corre rotas muito bem, porque as mãos a gente sabe que tem um probleminha ou outro com drop, né, mas enfim, o Ayuk eu achei uma pro primeiro jogo que ele foi bem. Eu sinceramente esperava um pouquinho mais, que ele fosse mais utilizado pelo Kyle Shanahan, mas enfim, o número dele não foi muito chamado. Uma jogada que me chamou a atenção foi um passezinho curto que ele recebeu do Mullins e conseguiu 10 jardas para a recepção, se não me engano, uma coisa assim. Nas 15, não sei, não lembro agora. E pra mim é isso que ele tem que ele traz pro ataque. Essa opção de você fazer um play action e um passe curto e o cara transformar em 40 jardas. Basicamente o que o... Um pouco diferente, mas lembrando que o Deebo Samuel faz. Mas no caso ele correndo com a bola às vezes. Mas é o cara que não vai... Quando ele encosta na bola, a chance de big play é grande, e essa jogada em específico, apesar de não ter tido um avanço muito grande, me fez ficar bem ansioso para ver o que ele pode trazer para campo nas próximas rodadas.
Bacana. Quanto ao Kendrick Bourne, eu concordo. Eu concordo com o Dutra. E na falta do Deebo Samuel, eu realmente acho que o Kendrick Bourne é o wide receiver room desse time. E eu, inclusive, estou falando isso aí já há algumas semanas. É um jogador que eu especificamente coloco um pouco mais de esperança do que o resto da torcida, mas é um jogador que me agrada, sim.
Eu acho que na real a questão aqui do Kendrick, eu acho que provavelmente ele é o alvo mais seguro, o alvo em que o Garoppolo tem mais segurança, né? Acho que tirando o Kittle, Talvez o Kittle seja a principal válvula de escape dele ali, que é normal. Quando você tem um tight end desse nível, é o que você espera, né? Mas eu acho que o número 2 ali na cabeça do Garoppolo é o...
Kendrick Bourne.
Rapaziada, tem um número aqui que eu achei interessante, que é o seguinte, que os 49ers, eles lideram a NFL em jardas correndo até o primeiro contato. O que que acontece? Normalmente, na média, o São Francisco está correndo 3,6 jardas antes de ter um contato. O time que é o número 2, que é Green Bay, está 2,5. Então, quer dizer, São Francisco corre mais de uma jarda, corre uma jarda a mais do que o segundo colocado nesse quesito. O quanto que o jogo terrestre vai ser importante aí, né, principalmente na próxima rodada, onde provavelmente a gente não vai ter o Garoppolo, ou hoje, terça-feira, quando a gente está gravando, está 50% de chance, né, de jogar. Qual o impacto aí do jogo corrido, mesmo a gente perdendo dois bons jogadores, mas tendo o McKinnon, ainda tendo o Jeff Wilson, e provavelmente São Francisco deve assinar para a próxima rodada mais um jogador. O quanto vocês têm gostado do jogo corrido? Como vocês leem isso?
Então, Caio, eu tenho uma crítica a essa estatística. Não estou falando, obviamente, que a nossa proteção ao jogo terrestre é ruim, mas a gente tem que levar em consideração que nos dois últimos jogos a gente correu muito pouco com a bola. Tanto contra o Cardinals, a gente correu pouquíssimo com a bola num ponto do jogo, e tanto na semana passada. Salvo engano, acho que nenhum running back teve mais de 10 carregadas. O Tevin Coleman teve mais de 10 carregadas só. Tô vendo a estatística aqui agora. Tevin Coleman teve 14, o Raheem Mostert teve 8, o McKinnon teve 3. Mas aí você tem que tomar em consideração que o touchdown do Raheem Mostert, de 80 jardas, ele não foi tocado. Então, eu não sei como é que essa estatística é montada.
Mas calma aí. Se ele não é tocado, é mérito do porque aí parece que também é só demérito de quem tá defendendo.
Não tô falando isso. Eu tô falando que nessa jogada em específico ele conseguiu 80 jardas e possivelmente nessa estatística as 80 jardas entraram, sabe? Então eu não sei se foi muito da nossa linha ofensiva bloqueando para a corrida ser ineficiente nas duas primeiras semanas, ou se foi uma jogada explosiva que inflou muito essa estatística. Mas vamos analisar a nossa linha ofensiva em si. Eu acho que é uma boa ofensiva bloqueando para a corrida. Inclusive, eu acho ela melhor bloqueando para a corrida do que bloqueando para passe. Porque, enfim, o Mike McGlinchey, desde da época lá dele de college, ele era um bom bloqueador de corrida. Ele foi... As lembranças dele de draft report e tudo mais era bloqueando para corrida como a grande especialidade dele. E na NFL não foi diferente. Ele faz muito bem parte do nosso sistema de bloqueios. O Trent Williams, além de ser um monstro bloqueando para o passe, é muito bom bloqueando corrida. Sobretudo, ele me surpreendeu na mobilidade dele, que ele vai para o segundo level muito fácil e bloqueia muito bem os linebackers ou algum eventual safety que vai por ele no box. O Ben Garland voltou na semana passada, então tivemos o center reserva, no caso. Não era o terceiro reserva, tinha acabado de entrar no time. Eu acho que a gente bloqueia assim bem contra a corrida. Não sei se nossa linha ofensiva é a melhor bloqueando para a corrida, por conta dessa linha, dessa... Enfim, do modo que essa estatística pode ter sido feita. E além de que, eu não acho que nós enfrentamos duas grandes defesas contra a corrida, sendo totalmente sincero. São boas defesas, mas não são as melhores. Então, eu acho que para afirmar uma coisa assim, de que nós somos os melhores, ou algo do gênero, bloqueando para a corrida by far, com uma jarda mais que o outro, que o segundo colocado, antes do contato, aí eu acho que precisa de um espaço amostral maior para poder afirmar isso. Mas, enfim, vou reiterando, eu acho a nossa linha ofensiva boa contra a corrida.
Bem, se o Garoppolo não jogar, eu acho que sim, o jogo corrido vai ter que entrar. Mas assim, eu acho que o Nick Mullens, de novo aqui falando, eu acho que ele é um, se não top 10, eu acho que sim, se não top 10, top 15 melhores quarterbacks, backups aí da liga. Eu acho que top 10. Então assim, eu acho que o Kyle Shanahan, ele tem também a possibilidade de armar um esquema com uma semana de conversa, com uma semana de treino, para o Nick Mullens conseguir performar bem. Então, acho que assim, cara, com o Jimmy Garoppolo, eu acho que o jogo corrido tem que entrar, para ele poder conseguir fazer o jogo dele. E com o Nick Mullens, mais ainda. Mas não necessariamente um demérito do Mullens, ou tipo, de que eu tô muito preocupado. Eu, sinceramente, acho que a gente ganha do Giants com o Mullens. Eu acho que acho que os colegas também acham isso. Isso posto, eu queria também falar sobre uma coisa que eu tava pensando aí ontem, essa coisa do. Eu ouço muita gente falar do jogo corrido do 49ers, pode ir qualquer um que vai dar certo. Eu acho assim, cara, o Raheem Mostert, ele vem numa sequência absurda. Absurda. Eu acho que ele é muito subvalorizado, não só pela NFL, os demais torcedores e analistas, mas principalmente por torcedores do 49ers. Provavelmente o nosso running back número um no próximo jogo vai ser o Jerick McKinnon. É um jogador que, enfim, fez touchdowns nos dois jogos e, enfim, está conseguindo demonstrar que realmente está saudável e tá potente para essa temporada, para conseguir contribuir para o time do 49ers. Mas eu só queria deixar isso posto, que isso me incomoda um pouco, e eu acho que o Raheem Mostert está na hora de ser reconhecido, sim, ou mais reconhecido como um grande running back que ele é, cara. Ele tem ontem, no domingo, ele chegou à marca de 8 jogos seguidos com touchdowns pelo 49ers. Ele só tá atrás do Jerry Rice nessa marca. O Jerry Rice, se não me engano, são 12 jogos seguidos que ele tem. E assim, sendo bem realista, se o Mostert não tivesse se machucado, eu não duvido que o Mostert chegaria nessa marca, ou até ultrapassaria. O Jerry Rice também tem outra sequência, além dessa de 12, só com uma curiosidade, também uma sequência de 8 jogos. Então, assim, não é pouca coisa, cara.
Além disso, além de ele ter essa estatística aí das jogadas, das touchdowns consecutivos, ele foi o nosso principal nome na segunda metade da temporada passada na posição de running back e nos playoffs, cara. Ele jogou muito bem nos playoffs da temporada passada. Me abstenho de falar sobre o Super Bowl em qualquer ocasião, então vou pular para esse ano. O cara já tem 2 big plays para TD, para mais de 70 jardas. Se não me engano, a recepção dele na semana 1 foi 76 jardas e o de domingo foi 80. Não recordo exatamente os números, mas eu tenho quase certeza que é isso. E assim, ele, se não me engano, eu lembro de ter visto algo relacionado a ele bater o recorde de velocidade durante a jogada, em uma dessas 2 jogadas. Ele é um cara que tem sim seu talento. Eu discordo também dos que falam que pode me colocar de running back no 49 no sistema do Shannon que eu vou conseguir produzir jardas, que eu não vou conseguir, cara. O cara tem seu talento, tem que ser reconhecido. E eu concordo sim que é um pouco subvalorizado assim na grande mídia.
Também acho que ele é um cara subvalorizado, mas também vou um pouquinho discordar de vocês. Eu acho que o sistema do Shanahan é bem convidativo a running back. Então, é claro que a gente tem que destacar o trabalho dele, mas eu acho que o sistema sim é convidativo. Andando aqui com a pauta, e deixa eu perguntar para vocês. Voltando rapidamente a falar das lesões aí. O que vocês acham aí? O que vocês vislumbram do impacto que as lesões terão aí nas próximas semanas? As duas lesões principais aí que tiram 2 jogadores importantes aí, o Solomon Thomas e o Nick Bosa, principalmente, né, da temporada. Como vocês veem isso? E já emendam aí, São Francisco assinou na segunda-feira, o Zig Ansah, ex-defensive end de de Detroit, de Seattle, um jogador aí que já trabalhou com o nosso treinador de linha defensiva, o Chris Kolarek, né? Comentem aí essas duas situações, lesões, mais a adição do Ziguiança.
Então, cara, é triste, né, falar das lesões, enfim, perder o nosso, se não o principal, mas ali o mais talentoso, digamos assim, da nossa defesa, que é o Nick Bosa, além de diversos jogadores vão perder jogos indeterminadamente, alguns têm status de algumas semanas, outros de indefinido, literalmente. Então é complicado, mas assim, diferentemente do que algumas pessoas têm colocado em pauta, de que as chances de playoff do 49ers foram embora junto da lesão do joelho do Nick Bosa, eu discordo completamente disso. Para mim, só um jogador poderia transformar da água para o vinho uma temporada inteira, que é o Jimmy Garoppolo. Eu falo novamente, eu o critico muito, mas o impacto que um quarterback e uma lesão do quarterback tem no time é infinitamente maior do que qualquer outra posição, independentemente de quão bom o atleta seja na posição dele. Mas o impacto de um quarterback pode sim determinar o fim de uma temporada ou não. Tanto é que em 2018 o 49ers era um dos times mais hypados, mais quentes, que estava vindo de um 2017 ganhando os últimos 5 jogos da temporada, com o Jimmy Garoppolo jogando muito bem. Aí chega na terceira semana contra o Chiefs, num jogo que inclusive a gente poderia ter... Estava brigando para empatar ou quiçá virar o jogo posteriormente, e o Garoppolo se machuca. Na semana seguinte vem o CJ Beathard, posteriormente vem o Nick Mullins, e aí no final a gente terminou com a segunda escolha geral do draft. Esse é o impacto que um quarterback tem um quarterback não titular jogando tem no time. O Shanahan trabalha muito no vestiário a ideia do next man up, ou seja, um cara caiu, vem e vai vir outro e vai jogar no lugar dele e vai desempenhar e vai participar do esquema como se o esquema fosse um só e os jogadores fossem as peças, basicamente. Vai ser mudada a peça. Nick Bosa se machucou, vai vir outro jogador no lugar dele. Pode, não vai ser a mesma qualidade, concordo, mas, enfim, não é algo que vai ser extremamente fundamental para afirmar desde logo que a nossa temporada acabou. Isso eu discordo completamente. Eu acho que nós temos plenas condições de brigar ainda, apesar da nossa divisão já tá toda 2-0 e a gente tá 1-1, já tendo perdido um jogo dentro da divisão, que eu acho que o que vai decidir quem vai aos playoffs ou não na nossa divisão é os jogos dentro da divisão mesmo, porque os de fora eu acho que a maioria dos times vai ter vantagem contra as divisões que nós vamos enfrentar. Então, enfim, eu acho que nós temos sim chance de chegar aos playoffs. A minha preocupação maior era sobre a gravidade da lesão do Garoppolo, mas aparentemente não é grande preocupação, a ponto de perder semanas, como estava sendo reportado, que ele poderia perder de 4 a 6 semanas, porque a lesão de calcanhar, tornozelo, desculpa, geralmente, entorse de tornozelo, geralmente demora esse tempo, mas não é essa preocupação. Ele vai voltar logo, mas assim, sem Nick Bosa, sem DeFord, sem... Richard Sherman por algum tempo, sem enfim, outras razões que podem acontecer, vai estar tudo mais nas costas do Garoppolo, sem os running backs também, no caso. Então eu espero muito que ele dê um próximo passo. Ele jogou bem no último jogo, mas eu quero ver mais dele nos próximos jogos aí. Mas discordo que a gente perdeu a temporada. E sobre o Ziguiança, eu acho que ele é o melhor nome do mercado. Não sei se tinha alguém melhor que ele. Eu acho que não, na minha opinião, não tinha ninguém melhor que ele no mercado agora, vendo os nomes que são free agents, para ter impacto imediato na defesa, o cara que pode entrar e jogar domingo já, praticamente. Enfim, como disse, não é a mesma qualidade do Nick Bosa, mas é um cara que pode sim agregar no time. E vamos ver como é que vai ser sem o Bosa e sem o DeFord, como é que o Ilança vai ocupar esse espaço aí de defensive end.
vamos lá, destrinchando aqui os próximos jogos de São Francisco, a gente vai pegar o Giants na próxima semana, depois o Eagles e depois os Dolphins. É uma sequência tranquila, relativamente tranquila, tendo principalmente em face aí a sequência que a gente vai ter no final da temporada, que é uma sequência bem mais puxada. Então, assim, claro que não tem hora boa para acontecer esse tipo de coisa, até porque, assim, o que aconteceu no domingo foi absurdo, assim, foi uma quantidade colossal de lesões, uma atrás da outra. Enfim, sabendo, dito que não tem hora boa, Giants, Eagles e Dolphins são equipes das mais fracas que a gente enfrenta aí no nosso calendário. Contra o Giants na próxima semana, vou colocar aqui que Garoppolo e Mostert não jogam. Vamos partir desse pressuposto, tendo aí a volta do Kittle. Ou até o Kittle fora. Eu acho que o 49ers é uma equipe capaz de ganhar do Giants sem o Garoppolo, sem o Mostert e o Coleman, né, e o Kittle. Eu acho que a gente é capaz, acho que o Shanahan consegue armar um bom plano de jogo para a gente ganhar essa partida contra os Giants. Se a lesão do Garoppolo realmente não for tão grave, como parece que não é, e ele conseguir voltar contra os Eagles e o Mostert também, eu acho que é um jogo ganhável também, tá? E contra os Dolphins também, que provavelmente o Sherman volta, como eu disse. Então, assim, cara, eu não quero ser aqui também o otimista, não sei o quê, mas eu acho que um 2-1 nos próximos três jogos, eu acho que é muito, muito factível. Eu acho muito, muito provável que a gente consiga, no mínimo, um 2-1 nos próximos jogos. E, como disse o Dutra, a única lesão que realmente me preocuparia muito seria se essa lesão de Jimmy Garoppolo fosse mais grave e ele perdesse, digamos, 6 jogos. Aí realmente complica muito. Mas se o Jimmy Garoppolo perder só realmente o jogo contra os Giants, eu acho que as implicações da lesão na nossa temporada não são tão grandes. Assim, é óbvio que principalmente o Bosa, né? O Bosa e o Solomon Thomas são grandes perdas na linha defensiva. Mas eu tava montando aqui, a gente ainda tem na linha defensiva nomes como o Javon Kinlow, primeira escolha de draft, Ziggy Ansah, que a gente assinou aí 3 milhõezinhos um ano, né? Aí já entrando também no outro tópico, eu achei um ótimo movimento, assim, na free agency. A gente tem o Eric Armstead, que inclusive jogou muito bem, né, no domingo. A gente tem o DJ Jones e a gente tem o Hyder. O Hyder aí, que a gente já falou, se mostrando um jogador que talvez a gente possa confiar numa rotação ali na linha defensiva, né? Apareceu muito bem na semana 1 e, enfim, no domingo também apareceu bem com o sec, inclusive. Inclusive, eu tava lendo alguns sites, né, sobre 49ers hoje pela tarde, e eu tava vendo uma discussão, inclusive, que a gente combinou de trazer aqui pro podcast, que era se o 49ers, além do Ziggy Ansah, deveria assinar com mais um jogador de linha, né? Eu acho que dependendo do preço, eles colocam as opções, Clay Matthews, Terrell Suggs, enfim. Eu acho que dependendo do custo, eu acho que pode ser uma boa se coubessem no nosso cap. Mas com essa linha que eu citei os nomes, eu sinceramente estou confiante, cara. Estou confiante que o 49ers consegue ir longe sim nos playoffs. E aí nos playoffs, quem sabe, conseguir batalhar por uma vaga no Super Bowl. Principalmente se pegar freguês, né, como Packers. Mas eu acho que assim, cara, uma vez nos playoffs, aí é porrada, cara. Aí é pelear pela vaga, sabe? E eu acho que é bem factível sim, cara. Eu acho que a temporada não acabou, não. O Kyle Shanahan e o Jimmy Garoppolo com certeza vão estar fortes aí psicologicamente pro 49ers conseguir ir longe mais uma vez, sabe? Eu acho que a gente tá... Eu continuo falando isso, falei em semanas anteriores aqui no podcast. A construção do 49ers tá sendo muito bem feita, né? Essa construção brick by brick. Todo mundo com a mesma mentalidade. É um grupo muito fechado. Eu acho que a gente tem tudo sim, cara, pra conseguir ir aos playoffs e brigar por essa vaga pra voltar ao Super Bowl.
Cara, eu particularmente conversando, a gente tava conversando antes, né? Eu acho que o impacto da perda do Nick Bosa é bem grande, né? Eu acho que quando você tem um jogador desse e você perde, é natural que a equipe sinta bastante. O Bosa, já no seu segundo ano, já é um cara de elite, né? Eu acho que São Francisco vai ter que apostar na questão rotacional. Quando você não tem um jogador desse calibre disponível, você tem que começar a rodar, você tem que começar a encontrar peças ali que possam dividir snap e que por estarem mais frescos, mais descansados, consigam entregar ali, se não o mesmo desempenho, que seria impossível, né? Mas que possa entregar algo parecido ali e que consiga suprir em termos essa perda aí. Essa questão que o Breno falou sobre trazer mais jogadores de linha defensiva, eu acho que São Francisco não precisa trazer, porque tem dois bons nomes de linha defensiva hoje no machucados, né, na injury reserve, e que a partir da semana 6 podem voltar e causar impacto aí também. Então, no caso, eu não traria mais ninguém aí. Vocês querem dar mais algum pitaquinho aí? Alguma coisa a gente não passou? Fiquem à vontade.
Eu acho que até também uma pauta, o Caião, que a gente estava até conversando, a paciência com o DeFord está acabando, né? Vou até deixar você falar um pouco, até porque você que trouxe essa discussão aí enquanto a gente conversava antes de começar a gravar. Mas só lembrando aí, o DeFord tem um problema nas costas, um contratão, e o cara não consegue se manter saudável.
Não, bacana, bom você ter lembrado isso e a gente não deixar passar. Cara, a minha questão sobre o DeFord é um pouco simples. Quando você paga um contrato caro com o cara, você espera que ele pelo menos esteja em campo, né? E o DeFord na última temporada e nessa vem perdendo um tempo considerável, né? E eu acho que uma questão interessante é pra gente olhar que são todas lesões diferentes, né? Ele já teve uma questão de tornozelo, já teve questão de panturrilha que tirou ele bastante tempo, agora a gente está falando questão de questão de coluna, não sei, algo assim. Então é uma coisa que me preocupa, né? Eu não vou dizer que São Francisco precisa desfazer dele agora, mas eu acho que para a próxima temporada é uma pauta que eu tenho certeza que o Shanahan e o Lynch vão estar atentos aí para conseguir reforçar o outro lado do Bolsa com um jogador, acho que às vezes via draft, que você consegue um valor mais barato, ou algum free agency aí que acaba sobrando. Mas eu acho que São Francisco vai ter que abordar essa questão, porque a gente tem muita expectativa em cima do DeFord, que é um jogador que quando está em campo gera sec, mas quando nos últimos tempos vem perdendo mais tempo do que estando disponível.
Não, para mim não tem nem comentário, eu concordo integralmente com o que você disse, até sendo um pouquinho mais incisivo, que, cara, você não pode dar um contrato como esse para um jogador que não vai jogar, cara. É basicamente o que ele tem que fazer, tá em campo, e o cara não consegue estar em campo. Eu sei que, enfim, tem os problemas dele de lesões, mas até mesmo quando ele tá em campo, ele não é o cara que vai estar em campo os três snaps da defesa, ele sempre tá, enfim, entra em um snap, entra em algum pack específico, ou algo do gênero, então, enfim, ou pra mim é um papo ou de você reestruturar o contrato ou de procurar uma eventual troca ou cortar o jogador, cara. Porque, assim, eu colocava um hype muito grande quando ele chegou, que eu sempre gostei muito dele em Kansas City, achei ele sempre um ótimo pass rush. Eu estava vindo no ano dele, antes de vir para o 49ers, em 2018, ele teve a melhor temporada da carreira. Liderou a liga em pressões, tem uma estatística do gênero, então era muito esperado que ele viesse dar esse próximo passo junto com o Nick Bosa, mas é um jogador que mais me decepcionou desde que chegou ao 49ers nessa era Lynch, né?
Uma discussão aí que eu quero trazer para fechar, eu escutei pós o término da rodada, pós o Sunday Night ali, que Seattle ganhou de New England, né? um ótimo jogo para quem gosta de futebol americano. O torcedor de São Francisco não fica muito feliz de ver um rival, né, vencendo, mas foi um bom jogo. Eu vi algumas pessoas falando que São Francisco, que pós final dessa rodada, todos os rivais de São Francisco estão 2-0, né? No domingo também os Rams foram lá na Filadélfia e amassaram os Eagles 37-19. O Cardinals também no domingo venceu o Washington 30-15 e Seattle venceu New England 35-30. O quão ruim é para a gente sair atrás, sair tendo que correr atrás dos nossos rivais de divisão. Lembrando que ano passado foi o contrário, né? A gente deu uma esticada logo no começo da temporada ali, e os rivais tiveram que correr atrás. E como vocês veem essa situação inversa, da gente ter que correr atrás agora desses resultados aí. Mesmo sendo semana 2, mas começar atrás acho que nunca é bacana, né?
Não, com certeza. Como eu disse, para mim hoje a nossa divisão é a divisão mais forte da NFL. Os quatro times têm plenas condições de serem campeões. Cada um tem o seu ponto forte e melhorou do ano passado para cá. Então, imagino sim que começar 1-1 na nossa divisão, em que está todo mundo 2-0, pode prejudicar a gente, sobretudo levando em consideração que a gente perdeu um jogo dentro da divisão na primeira semana para o Arizona Cardinals. Ou seja, a gente não pode perder jogo nenhum mais se a gente tem pretensão de ser campeão da divisão, que é um dos critérios de empate primários para enfim, ver quem vai estar na frente. Mas eu, como eu já disse durante o podcast, eu não acho que é impossível não a gente brigar por isso aí, pela divisão, apesar de com todas as lesões e pelo futebol americano que o Russell está jogando, o Seattle Seahawks hoje vem despontando como o grande time a ser batido dentro da divisão, mesmo com o hype do Cardinals e com o Los Angeles Rams jogando um bom futebol americano, mas o Russell Wilson tem jogado muito bem, o Seattle Seahawks também se melhorou alguns pontos defensivamente falando, trouxe o Jamal Adams e tudo mais. Assim, não tem jogo fácil, não vai ter jogo fácil durante a temporada, mas sair atrás é ruim, mas não é possível. Como o Caio disse, ano passado foi o extremo inverso, a gente saiu na frente e eles correram atrás da gente, mas a gente tem que lembrar que a gente foi campeão de divisão na última jogada da temporada regular. A gente ganhou a divisão ali, no tackle ali do Dragon Law, no Jacob Hollister, ali na linha de meia jarda, e a gente ganhou a divisão. Então, nada é impossível.
Não, eu concordo com o Dutra. Eu acho que a gente tem plenas condições de ser campeão da divisão. E eu acho que assim, essa questão da nossa divisão ser a mais forte da NFL, meu irmão, pode se acostumar com isso. Porque a gente olha para Arizona, eles têm um menino, Kyler Murray, que parece que vai dar um grande QB. Tá, apenas aí a segunda semana do segundo ano dele na NFL, mas assim, eu já posso ali constatar que esse cara vai ser grande na NFL. O Russell Wilson, a gente não precisa nem falar nada, né? O Seahawks, enquanto tiver o Russell Wilson, vai brigar. Isso para mim tá muito claro. E o Rams, embora tenha decepcionado o ano passado, assim, né, a torcida lá de Los Angeles, tem um grande treinador que é o Sean McVay e um QB que, assim, não é um dos melhores QBs da liga, mas que também consegue ser um manager, um game manager ali, que vai também conseguir levar o time para brigar por todos os jogos. Então pode ir se acostumando, porque eu prevejo assim, a nossa divisão com quatro times fortes durante alguns anos aí, viu? Mas o 49ers com certeza tem condições de ganhar essa divisão ainda, mesmo saindo atrás.
Bacana. Fechamos, rapaziada, por essa semana. alguma coisa aí que vocês acham que tenha faltado, fiquem à vontade aí.
Não, por mim estamos conversados, aí um grande abraço a todos os ouvintes e enfim, até semana que vem, vamos ver se a gente ganha esse jogo contra o Giants.
Não, é isso aí, pra mim é isso aí, o pós-jogo foi triste, não foi o que a gente queria, depois de ganhar por duas posses de bola, a expectativa era, enfim, tá falando muito bem, mas as lesões acabaram com a nossa tarde, infelizmente, mas bola pra frente, vamos pro próximo jogo, tem nosso pré-jogo na sexta-feira e vambora.
É isso aí, rapaziada. Como o Dutra falou aí, na sexta-feira estamos de volta com o nosso pré-jogo de boteco ali, naquele nosso horáriozinho padrão das 20h30 na sexta-feira. Estamos ao vivo lá e na sequência já cai aqui no Spotify e nos outros aplicativos. Peço para vocês também que quem não segue nos siga lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Estamos sempre atualizando, todas elas 49ers de Boteco. Também estamos com o nosso site lá, 49ers de Boteco. Leiam, comentem, façam perguntas. Estamos aí para isso. E é isso. Na sexta-feira voltamos. Obrigado, até mais. Where you never find a dance floor empty and pimp speed. On a mission for them greens. Lean, mean, money making machines, serving fiends. I've been in the game for 10 years making rap tunes. Ever since honeys was wearing Sassoon. Now it's 95 and they clock me and watch me. Diamond shining, looking like I'm Rob Liberace. It's all good, from Diego to the Bay. Your city is the bomb if your city making pain. Throw up a finger if you feel the same way. Straight putting it down for California, yeah.
Englewood always up to no good. Even Hollywood trying to get a piece, baby.